Bem, amigos, então vamos iniciar agora o estudo a respeito da lei das estatais, né? Ou também chamada de lei da responsabilidade das estatais, que é a Lei 13.303 de 2016. A lei, amigos, ela é relativamente extensa e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir os seus assuntos de acordo com essa agenda que está aqui na tela. Legal? Então, olhem só. Inicialmente, nós iremos falar do contexto de surgimento, de aprovação da Lei 13.303, lá em 2016. Legal? A lei foi aprovada lá em 2016. Ela acabou demorando ali algum período para efetivamente começar a valer. Tá legal? Então, é importante que a gente contextualize, né? Que a gente traga aqui para vocês qual é o fundamento constitucional para o surgimento dessa lei. E quando nós falarmos, amigos, em fundamento constitucional, realmente temos que compreender, mas decorar o dispositivo constitucional que nós vamos ler juntos aqui, né? Tema de grande importância em provas. Nós vamos comentar também sobre o alcance da lei das estatais. Bacana? Né, para em quais situações ela se aplica, né, e de um modo geral, o examinador gosta sim de cobrar também este tema. No segundo bloco deste assunto, amigos, nós vamos tratar do chamado regime societário, ou seja, o regime que é aplicável, o conjunto de regras que é aplicável a estas sociedades. Bacana? Nós vamos tratar aqui dos aspectos gerais desse conjunto de regras previsto lá na Lei 13.303. Nós vamos trazer aqui as principais regras aplicáveis aos administradores. A gente vai ver, amigos, aqui, dentro desse tópico, quem é considerado pela lei um administrador de estatal. Legal? Nós vamos conhecer, né, a partir do estudo dos órgãos estatutários, quais órgãos a lei diz que deve possuir uma empresa, que o estatuto desta estatal deve possuir. Nós vamos comentar sobre os membros de quais destes órgãos são chamados de administradores. E aí a gente vai ver um tema que cai muito em prova, que são as exigências, as restrições para que alguém possa ocupar esse posto de dirigente, de administrador de uma empresa estatal. Legal? Também um tema importantíssimo. E aí, pessoal, já adiantando aqui para vocês as cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver lá, por exemplo, o chamado Conselho de Administração. Tá legal? Nós vamos ver quantos são os membros do Conselho de Administração, qual é a duração do mandato de cada membro do Conselho de Administração. Nós vamos ver também se é possível que ocorra ali uma recondução daquela pessoa para o mesmo cargo, né? Isso para o Conselho de Administração, para a diretoria da estatal. Tá legal? Nós vamos ver aqui algumas regras relacionadas ao Conselho Fiscal. Fiquem tranquilos, a gente vai contextualizar tudo isso aí. E também nós vamos comentar como é que é o posicionamento, né? Onde que uma caixinha da empresa estatal, chamado Comitê de Auditoria, onde que essa caixinha, Comitê de Auditoria, deve se posicionar, como é que é o relacionamento dela com outros órgãos da empresa estatal. Tá legal? Mas apenas para você já ir se familiarizando com estes nomes, com essas expressões, nós iremos focar principalmente aqui nestes quatro órgãos. Bacana? Tudo isso no segundo bloco desta aula. No terceiro bloco, aí nós vamos comentar como é que se dá a fiscalização sobre as estatais. Tá legal? Como é que o próprio Estado fiscaliza as estatais? Como é que a sociedade fiscaliza a estatal? Legal? Então nós vamos comentar aqui tanto sobre o controle social, né, as regras previstas na lei das estatais sobre o controle social, mas também sobre o controle estatal. De que modo os mecanismos, os órgãos de controle interno e controle externo fiscalizam essas empresas do Estado? Bacana? E por fim, amigos, nós iremos trazer aqui para vocês alguns aspectos gerais relacionados às licitações destas empresas estatais. Bacana? Então, no último bloco, nós vamos trazer aqui para vocês quais são as principais regras aplicáveis quando o assunto é estatal fazendo uma licitação. Belezinha? Então vamos lá, vamos logo iniciar aqui com esse primeiro bloco do estudo sobre esse tema. E vejam só, amigos, a lei das estatais, né, nós tivemos lá em 88, né, a promulgação da Constituição. Essa Constituição, ela foi sendo alterada ao longo do tempo, legal? Para o estudo do direito administrativo, interessa bastante a alteração sofrida pela Constituição lá em 98, por meio da emenda constitucional número 19. E o que que aconteceu? Em 2016, né, somente em 2016, é que foi finalmente criado esse estatuto jurídico das empresas estatais. O regime das empresas estatais, o regime de responsabilidade das empresas estatais. Imagine aí, nós estamos diante de uma lei que versa sobre empresas estatais e essa lei foi aprovada lá em 2016. O contexto no país em 2016 era de desconfiança, descrédito em relação à atuação das empresas estatais. Legal? O país acabou vivenciando alguns escândalos relacionados à corrupção, em que a corrupção é essa de que se valia de algumas engrenagens, de alguns dos mecanismos de dentro das empresas estatais. Então, diante desse contexto, vamos dizer assim, um tanto quanto negativo em relação à imagem, né, a avaliação política que era feita das empresas estatais, é que surgiu essa lei. Então você já consegue perceber aí que a lei surgiu com um espírito moralizador. A lei trouxe uma série de regras, de controles, um tanto quanto duros, tá legal? As empresas estatais de um modo geral. Então, a todo momento, né, falando aqui na contextualização do surgimento da lei das empresas estatais, vocês vão perceber a preocupação do legislador, do Congresso Nacional aqui em Brasília, em dar transparência, em dar publicidade à atuação das empresas estatais. A preocupação do legislador em criar controles. Criar controles para quê? Para que a gestão, para que os diretores das empresas estatais, eles sejam melhor controlados. Legal? Mecanismos de controle, mecanismos de transparência, mecanismo de gestão de riscos, vamos comentar aí, e alguns conceitos relacionados à governança, tá legal? Alguns conceitos relacionados à governança, a gente já vai comentar o que que é isso aí. Beleza? Muito bem, amigos. A lei foi editada em 2016 e a lei ela veio a regulamentar um dispositivo constitucional. A Constituição, lá no seu artigo 173, lá no parágrafo 1º, ela prevê lá, olhem só, vamos ler juntos aqui o fundamento constitucional da lei das estatais. Bacana? Olhem só, diz lá o Constituinte, que a lei, legal? A lei estabelecerá o chamado estatuto jurídico. Estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista, ou seja, das estatais, de um modo geral, bem como das suas subsidiárias. Legal? Aquelas empresas criadas pelas próprias empresas públicas e sociedades de economia mista. É como se fosse assim, olha só, a empresa pública é uma matriz. É uma empresa mãe, vamos chamar assim. A sociedade de economia mista é uma matriz, é uma empresa mãe. Legal? E ela dá ali um filho, ela acaba originando uma nova empresa, uma nova pessoa jurídica, que é a subsidiária. Bacana? Esse estatuto, que deve dispor tanto sobre empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, mas não é em relação a todas elas. Notem. De acordo aqui com o texto constitucional, Esse estatuto jurídico deveria regulamentar as estatais, de um modo geral, que explorem atividade econômica. Legal? Explorem atividade econômica. E atividade econômica de quê, Daldi? De produção de bens. Legal? Tem uma estatal, por exemplo, que produz bens. Eu tenho uma estatal que explora ali o petróleo, derivados de petróleo, faz o refino ali até chegar na gasolina, por exemplo. Legal? Produção de bens. Estatais que comercializam bens. Né? Estatais que produzem, comercializam bens. E aí a gente já percebe aqui, amigos, a atividade mercantil dessas empresas estatais. Eu tenho uma empresa estatal que ela fabrica armamentos. Ela fabrica lá pistola, fuzil, rifle, tá legal? E ela vai produzir e comercializar esse tipo de bem. Bacana? O que mais? Eu posso ter estatais que prestem serviços. E aqui, amigos, a doutrina majoritária entende que aqui nós não estamos falando de serviços públicos, tá legal? A gente está falando de serviços de natureza privada, de serviços de um modo geral, né? Por exemplo, você deseja abrir uma conta bancária. Legal? Você deseja contratar uma instituição para prestar serviços do mercado financeiro. Te dar um empréstimo, né? Financiar ali a compra de um bem da casa própria, custodiar os seus valores, né? Faz lá um contrato ali de conta corrente. Legal? Então você pode contratar uma empresa para prestar esses serviços bancários. Bacana? E o Estado, ele criou algumas empresas nesse sentido. Surge lá o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, tá legal? Enquanto estatais que prestam serviços, não são serviços públicos, né? Então elas se encaixariam aqui, enquanto estatais exploradoras de atividade econômica em sentido estrito. Bacana? Então, amigos, aqui já vai uma primeira reflexão. Segundo a Constituição Federal, esse estatuto jurídico deveria regulamentar as estatais exploradoras de atividade econômica. Tá legal? No texto constitucional, ao menos junto aqui, no 173, parágrafo 1º, não foi mencionada a situação das estatais prestadoras de serviços públicos. Bacana? E nós vamos ver que mesmo assim, surgiu a lei das estatais para regulamentar ambas, tanto as estatais exploradoras de atividade econômica, como as estatais prestadoras de serviço público. Legal? É como se fosse isso aqui, olhem só. Vamos inserir aqui uma tela em branco, para que isso aí fique bem claro. Opa! Vamos lá. Olhem só. Nós poderemos ter as empresas estatais. E estatal aqui, amigos, eu estou falando de um gênero, tá legal? De um gênero que eu vou incluir aqui tanto as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as subsidiárias. Bacana? Em relação ao objeto social, em relação à atividade desempenhada pela estatal, ela pode ser uma estatal exploradora de atividade econômica em sentido estrito. Legal. Mas a estatal pode ser uma prestadora de serviço, e não é um serviço privado, é uma prestadora de serviço público. Bacana? Muito bem. Olhem só, o dispositivo constitucional que nós acabamos de ler, ele está fazendo menção a estas aqui, ó. Que nós acabamos de ler, que nós vamos ler, na verdade, lá no 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele se refere a esse primeiro quadrinho aqui de cima. Agora, o detalhe, que inclusive rende muitas críticas por parte da doutrina, é que a lei das estatais, ela se declara. Opa, a lei das estatais, ela se declara, ela diz que aplica-se tanto para essas aqui de cima, tá legal? Como para estas aqui de baixo. Beleza? A gente já vai detalhar isso mais à frente, mas percebam aí que não há uma sobreposição exata entre o que diz a Constituição Federal, no 173, parágrafo 1º, e o que vai dizer a lei das estatais. Bacana? Essa é a primeira observação aqui sobre o dispositivo constitucional que nós estamos lendo. Agora, nós vamos continuar aqui essa leitura e comentar com vocês o que deve estar contido nesse estatuto jurídico. Tá legal? E para ficar claro, né, esse estatuto jurídico aqui, ó, atualmente é o nosso objeto de estudo da aula de hoje, é a Lei 13.303. Bacana? E o que que deve conter nesse estatuto jurídico segundo a Constituição Federal? Olhem só, a função social da empresa estatal, legal? Para que que ela é criada? Né? O que que ela vai agregar ali para a sociedade? Então, a função daquela empresa para a sociedade, tá legal? As formas de fiscalização, né? Fazendo um ajuste aqui, as formas de fiscalização daquela estatal, tanto pelo próprio Estado como pela sociedade, que a gente havia até adiantado lá na agenda da aula de hoje, bacana? Esse inciso segundo, ele despenca em prova, e é o seguinte, a sujeição das estatais, a quê? Ao regime jurídico próprio das empresas privadas. É isso aí. Então, segundo o Constituinte, essas estatais exploradoras de atividade econômica, amigos, elas deveriam se sujeitar ao mesmo regime das empresas privadas. Regime jurídico próprio das empresas privadas. Inclusive, quanto a obrigações cíveis, obrigações comerciais, né, direitos e obrigações cíveis, comerciais, trabalhistas e tributários. Bacana? Então, olhem só, quando a estatal for, por exemplo, ter que pagar um tributo, em tese, ela não deve ter nenhuma colher de chá. Legal? Ela deve ter ali os mesmos direitos e obrigações de uma empresa privada. Quando ela for contratar, pagar, remunerar o seu pessoal, bacana? Em tese, ela deveria se sujeitar ao mesmo regime trabalhista, né, aplicável às empresas privadas. E assim por diante, também quanto a aspectos comerciais e cíveis. Legal? Então, o que está dizendo aqui o Constituinte é que, para estas estatais exploradoras de atividade econômica, não tem colher de chá. Elas se submetem ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto a questões comerciais, cíveis, trabalhistas e tributárias. Grave isso aí. Beleza? Maravilha. Então vamos lá. O estatuto jurídico deve dispor a respeito de licitação e contratação. A gente vai comentar aqui na nossa aula. Licitação e contratos envolvendo obras, serviços, compras e alienações. Observados os princípios da administração pública. Então vejam só, aqui eu tenho aquela licitação para o caso. Como assim, Dal, de licitação para o caso? De modo semelhante ao que está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, o estatuto jurídico deveria regulamentar as compras, legal? As alienações, os serviços e as obras contratadas pelas empresas estatais. É o caso. Então, regras sobre contratação de caso, elas devem estar previstas lá no Estatuto Jurídico. Belezinha? Vamos ajustar isso aqui para a gente continuar a leitura. Esse dispositivo constitucional, ele realmente cai muito em prova, né? É importante que a gente conheça mesmo os seus detalhes. O que mais? O estatuto deve dispor sobre a constituição e o funcionamento do quê? Do Conselho de Administração. É um órgão que deve se fazer presente dentro da empresa estatal. A gente vai tratar de detalhes sobre o Conselho de Administração e também sobre o Conselho Fiscal. É legal? Existe lá um órgão com um quê de fiscalização, um quê de controle sobre a gestão das empresas estatais. É legal? E assegurada a participação dos acionistas minoritários nos conselhos. Beleza? E para a gente fechar aqui, o quinto inciso diz que o estatuto deve prever também regras sobre mandatos, e nós vamos ver de quantos anos é o mandato ali dos administradores, de que modo os administradores têm seu desempenho avaliado. Né? Tá achando que é só servidor público estatutário que tem desempenho avaliado? Não. Dirigente, administrador de estatal também tem seu desempenho avaliado, né? Inclusive de mais, né? Sob mais de uma forma. Beleza? O que mais? E a responsabilidade dos administradores. Bacana? Então, mandato, avaliação de desempenho e de que modo respondem os administradores por prejuízos, de que modo eles respondem pela gestão. Legal? Então, até agora, nós não falamos a respeito, né? Não mergulhamos ainda na lei das estatais. Nós estamos falando sobre o fundamento constitucional de onde se busca a validade desse diploma que nós vamos comentar na aula de hoje. Legal? Então, olhem só. Agora sim nós vamos começar a falar sobre esta lei que é importante que a gente conheça. A cada ano, a cada dia, ela se torna ainda mais importante no contexto de concurso público. E uma das principais regras que cai em prova é o alcance das regras previstas na lei das estatais. E nesse sentido, é importante nós comentarmos que essa lei aqui, Lei 3.303, é uma lei de caráter nacional. Ou seja, ela não é uma lei simplesmente federal. Quem aprovou ela foi, de fato, né, o Congresso Nacional que está aqui em Brasília, mas o resultado dessa deliberação, essa lei, ela se aplica a todos os entes da nossa federação. Ela se aplica às estatais da União. Aplica-se a estatais dos estados, do Distrito Federal e também a estatais municipais. Então, vamos supor que surge lá uma estatal no município de Pirassununga, surge lá uma estatal em Pindamonhangaba, aquela estatal, mesmo em âmbito municipal, ela estará sujeita também, em regra, vamos ver isso aí, a todo esse regramento que consta da lei das estatais. Bacana? Entendi, Daldi. Então ela aplica aí em todo o território nacional. Beleza. Olhem só, ela aplica-se às sociedades, né? Empresas públicas, sem sombra de dúvidas, às sociedades de economia mista e também às suas subsidiárias. Legal? E aplica-se também em relação àquelas entidades que são controladas pelas empresas públicas, pelas sociedades de economia mista, que se constituem ali em sociedades de propósito específico. Legal? Ou seja, né, o que a gente pode concluir aqui? Que em muitos casos, a empresa pública, a sociedade de economia mista, ela vai lá, constitui uma subsidiária, e essa subsidiária, amigos, ela vai atuar especificamente em um projeto. Legal? E eu vou dar a essa situação, eu vou dar o nome de sociedade de propósito específico. É uma subsidiária criada especificamente para aquele propósito. Uma vez alcançada aquele propósito, a tendência é que ela seja extinta. Então, até mesmo quando a subsidiária é uma SPE, uma sociedade de propósito específico, ela deve obediência à lei das estatais. Legal? Se na sua prova vier dizendo lá uma questão como quem não quer nada, o examinador diz lá, olha, a lei das estatais tem abrangência nacional, aplica-se a empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, exceto em relação àquelas que se constituem em sociedade de propósito específico, isso aí tá errado, beleza? O que mais? Mesmo se a empresa pública, se a sociedade de economia mista for participante de um consórcio na condição de operadora, mesmo nestes casos, ela deverá obediência à lei das estatais. Tudo certo? Daldi, tem algum caso que não se aplica, tem alguma estatal que não se aplica à lei das estatais? E a resposta é sim. Legal? Ao menos não integralmente. E nós teremos essa situação aqui nestas duas hipóteses, A e B. Na verdade, nós vamos chamar assim, exceção 1, tá legal? É 1, e exceção número 2 é 2. O que vai acontecer? Quando o Estado constitui uma participação minoritária, que são aquelas situações em que o Estado não detém a maioria do capital com direito a voto, o Estado não possui controle. Legal? Então, é uma mera participação, né? A empresa estatal, a empresa pública, a sociedade de economia mista, né? Ela toma uma decisão de fazer uma participação minoritária em uma empresa privada que já existe. Legal? Então, já existe lá uma empresa privada, ela vai lá colocar, né, um pouco ali dos seus recursos e vai fazer uma participação sem deter o controle sobre aquela outra empresa. Legal? E nessa situação, que nós vamos chamar aqui de participação minoritária, esta empresa da qual o poder público participe em caráter minoritário sem exercer o controle, nesta situação não há submissão integral ao que, né, ao regramento da Lei 13.303. Legal? Lá no artigo 1º, tudo isso que nós estamos comentando aqui na tela são regras que constam lá no artigo 1º da Lei das Estatais. E o que nos diz o legislador é que, ressalvadas algumas questões relacionadas à fiscalização, controles internos, transparência, legal? Ressalvadas essas situações, que são questões bastante caras, bastante preciosas para o legislador, até dado o contexto de surgimento da lei, o que vai acontecer? Tiradas essas pequenas questões, né, aquela participação minoritária não deve obediência à lei das estatais. Tá legal? Segunda exceção, E2. O que vai acontecer? Esse regime jurídico, esse estatuto jurídico que nós iremos estudar, ele possui uma carga muito pesada de controles. Tá legal? Então tem que publicar tudo. Enfim, tem uma série de regras para uma pessoa se tornar administrador da empresa estatal, né? Então é realmente uma carga muito pesada de exigências, restrições, de sujeições. Tá legal? E o que vai acontecer? É necessário que eu tenha ali uma estatal de grande porte para justificar essa carga pesada de controles. Então, entendeu por bem o legislador dizer o seguinte, olha, a estatal que possui uma receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais, legal? E, posteriormente, isso acabou sendo chamado de estatal de menor porte. O que vai acontecer? Ela não deve obediência a todas as regras da lei das estatais. Eu vou criar um subconjunto de regras. Eu vou criar ali um subconjunto de regras e dizer, olha, ressalvadas essas regras aqui, as demais você precisa atender. Legal? Então é o que se chama de tratamento diferenciado, que pode ser inclusive estabelecido mediante decreto pelo executivo. Legal? Daldi, eu ainda não entendi essa história aí da estatal com faturamento inferior, né? Ou de até 90 milhões de reais. O que vai acontecer? Se eu tenho uma estatal que fatura pouco assim, né? Pouco, ou seja, faturamento inferior a 90 milhões de reais, ela vai seguir apenas uma parcela das regras previstas na lei das estatais. Legal? Ela não deve obediência, ao menos em princípio, ela não irá dever obediência a todo o conjunto de exigências lá da lei das estatais. E o que existe, né, pelo menos em âmbito federal, é a criação do chamado tratamento diferenciado para estas estatais que foram chamadas aqui de menor porte. Belezinha? Então, regra geral aplica-se a todas as estatais em âmbito nacional, Seja a própria empresa pública, sociedade de economia mista, a subsidiária, mesmo se for SPE, mesmo se a estatal for parte de consórcio na condição de operadora, legal, e deixa de se aplicar integralmente em duas situações. Quando o faturamento operacional bruto for inferior a 90 milhões de reais no exercício anterior, e ainda no caso de participações minoritárias em que a empresa, né, deverá obediência a apenas alguns poucos controles mencionados expressamente lá no artigo 1º. Legal? Entendido até aqui? Muito bem, pessoal. Um outro recorte, né, que nós podemos fazer na atuação das empresas estatais é dividi-las quanto ao seu objeto, quanto à atividade que a estatal desempenha. Beleza? E aí a gente já havia até adiantado a informação de que a Lei 13.303, ela aplica-se, amigos, a toda e qualquer, né, empresa pública, sociedade de economia mista, que explore atividade econômica de produção de bens, prestação de serviços, ainda que esteja submetida a um regime de monopólio e mesmo que ela seja uma estatal prestadora de serviço público. Legal? E em virtude, isso aqui também consta lá no artigo 1º da Lei das Estatais, e é em virtude disso aqui, pessoal, é que nós temos, né, uma possível diferença em relação ao que consta lá no 173, parágrafo 1º, e é a partir daqui que a doutrina tece uma série de críticas quanto ao alcance da Lei das Estatais. Beleza? Superado isso aqui, amigos, que é importante nós lembrarmos. E agora nós vamos, fiquem atentos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mesclar, trazer aqui para vocês, nesta tela, uma série de regras. Tanto regras que constam da Constituição Federal, vamos já associar aqui alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal e já vamos trazer juntos algumas regras da própria Lei das Estatais. Nós sabemos muito bem que para a criação de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, a Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, exige autorização mediante lei específica. Tá legal? Então vamos anotar isso tudo aqui na tela. Então olhem só, criação, né, de empresa pública, de sociedade de economia mista, isso aqui vai exigir uma autorização em lei específica. Bacana, Daldo, isso aí eu já conheço, tá lá na Constituição Federal 37/19. Muito bem. No inciso seguinte, o constituinte, né, lá no, vamos aproveitar já anotar. Isso aqui tá lá no 37/19. Bacana, o que nós vamos comentar agora está lá no 37, inciso 20. E lá o constituinte diz para nós que a criação de subsidiárias, a criação de subsidiárias e a participação de estatais, de um modo geral, em empresas privadas, isso aqui, amigos, também requer a autorização legislativa. Legal? Autorização legislativa, que segundo o Supremo, pode ser uma autorização genérica. Eu não preciso de ter ali uma lei e uma autorização para cada nova subsidiária. Legal? Muito bem. Além disso, né, tudo isso que nós estamos comentando aqui está lá na Constituição Federal e também alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal. E aí, amigos, surge a Lei das Estatais e nos diz o seguinte: em relação às participações minoritárias, em relação às participações das estatais em capitais de empresas privadas, né? Então imagine só, eu tenho lá uma empresa do mercado, tá legal? Eu tenho uma empresa lá de mercado e a estatal ela quer ter ali 10% das ações daquela empresa. É, pensei em uma grande empresa, né? Surge lá, enfim, uma grande empresa da área aí de frigoríficos. Legal? É um grande frigorífico aí brasileiro. E aí o Estado, né, por uma decisão ali, ele quer, né, possuir 10% das ações daquele frigorífico. Beleza. O que que vai acontecer, amigos? Isso aí é o que se chama de participação da estatal em empresa privada, né? E em regra, nos diz a lei das estatais, lá no artigo 2º, parágrafo 2º, que isso aqui também necessita de autorização legislativa, né? Inclusive em atenção ao comando constitucional. Mas tem três exceções, e essas exceções você precisa conhecer para saber responder na hora da prova. Legal? São situações em que a estatal pode comprar ações, comprar cotas, participar ali de uma outra empresa, né? Agora de uma empresa privada, e ela não vai depender de lei, ela não vai depender de autorização legislativa. Belezinha? Isso vai acontecer quando eu estiver diante de operações de tesouraria, quando eu estiver diante da adjudicação de ações em garantia. Então, há uma série de expressões aqui lá da área da contabilidade. Em terceiro lugar, quando eu estiver diante da participação em empresa que esteja em linha com o plano de negócios da minha empresa estatal. Legal? Em linha com o plano de negócios da empresa estatal, desde que essa participação. Lógico, eu não preciso de lei de autorização legislativa, eu vou precisar aqui de uma autorização, de uma deliberação do Conselho de Administração da minha própria empresa estatal. Legal? Então, nessas três exceções que nós estamos comentando aqui, operação de tesouraria, adjudicação de ações que estão em garantia e também participação em linha com o plano de negócios devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, aí, amigos, a estatal pode ter ali um pedacinho de uma empresa privada sem a necessidade de lei, sem a necessidade de autorização legislativa. Legal? Então, nesse primeiro bloco, amigos, nós comentamos aí o contexto de surgimento das empresas estatais, da lei das estatais. Nós lemos juntos lá um 73, parágrafo 1º, que prevê o que deve estar contido nesse estatuto jurídico, inclusive a sujeição das estatais ao regime próprio das empresas privadas. Nós comentamos o alcance nacional das empresas, da lei das estatais, legal? Comentamos ali que ela aplica-se a empresas públicas, sociedade de economia mista, as subsidiárias, inclusive SPS, inclusive a estatal em consórcio. Nós comentamos a situação do regime do tratamento diferenciado para essas estatais de menor porte, até 90 milhões de reais. E também comentamos sobre a não aplicabilidade na íntegra do estatuto jurídico para as participações minoritárias em empresas privadas. Dito isso, nós vamos encerrar aqui esse primeiro bloco e, na sequência, nós vamos passar a tratar das regras do regime societário aplicável às estatais.